Estudo realizado pela USP possibilita aumento do porte de navios nos portos do Amapá. São pesquisadores do tanque de provas numéricos da Poli e profissionais da praticagem, né, do Amapá e da plataforma logística do Amapá receberam o prêmio ANTAC neste ano por trabalho que analisou a segurança de novas operações. Esse é o tema que nós vamos abordar agora. Eu converso com o professor Eduardo Tanuri, da Escola Politécnica da USP. Ele é responsável pelo tanque de provas numérico da Poli. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, professor, obrigado.
Obrigada pela atenção aqui conosco, professor. E para quem não é especialista do assunto, a gente vai tentar explicar, né, o que que representa a ampliação do porte de navios em relação à questão de segurança, falar um pouco sobre isso, sobre esse aspecto aqui no Brasil, na navegação no Brasil, né, se é uma necessidade no Amapá ou em todo o país. Mas eu começo lhe perguntando rapidamente sobre essa questão do prêmio reconhecimento do trabalho realizado aqui na Escola Politécnica.
Sim, o prêmio ANTAC é um prêmio que premia aí a inovação na área de transportes aquaviários no Brasil, é um prêmio promovido pelo governo. Uhum. E nós fomos premiados junto com outros setores, né, a praticagem e um terminal do Amapá, pela inovação no uso de recursos computacionais como simuladores, que foram todos desenvolvidos aqui na USP, onde são feitos testes de navegação, né? Nós temos aqui um ambiente com 6 simuladores de navios na Escola Politécnica, onde vêm aqui os comandantes, os práticos, e eles fazem as manobras antes de elas acontecerem na realidade, né? Uhum. Podendo realizar testes, verificações e avaliações. E tudo isso fiscalizado, regulamentado pela Marinha, que é a autoridade marítima, né? Que é quem regula toda a segurança da navegação. Então, esse prêmio, ele reconheceu, né, o nosso trabalho, foi muito interessante aqui para a escola, para a Universidade de São Paulo, que está na vanguarda dessa área, dando suporte ao país, né, na expansão e na melhoria da infraestrutura portuária. Uhum. O prêmio, então, reconheceu isso com um trabalho específico que foi realizado no estado do Amapá.
Uhum. Professor, o tanque de provas numérico da Poli, desde quando ele existe, funciona? Falar um pouquinho disso para a gente entender, inclusive, o reconhecimento pela comunidade científica internacional do trabalho que vocês realizam, das pesquisas que vocês realizam, né, as simulações.
Sim, o tanque de provas numérico no laboratório da Escola Politécnica foi inaugurado em 2000, e foi expandido em 2010. Uhum. E ele é composto por um tanque de ondas, onde nós simulamos um tanque de ondas físico, com água mesmo, batedores, onde nós simulamos as condições do litoral brasileiro, do litoral de qualquer local do mundo, com as condições de ondas, para verificar, por exemplo, o comportamento das plataformas de petróleo, das turbinas eólicas que são instaladas em alto mar, tudo em escala reduzida. É um tanque de 14 metros por 14 metros, com uma profundidade de 4 metros, totalmente automatizado, com batedores de onda automatizados, e se consultar ali no nosso site da internet, a gente consegue inclusive fazer desenhos na água, de tão preciso que é o nosso tanque. Então nós conseguimos reproduzir com precisão as condições de ondas, de furacões, de condições extremas em qualquer local, e colocamos ali modelos reduzidos de embarcações, estruturas oceânicas, para avaliar. E, além disso, nós temos um centro de simulação, simulação numérica, com um ambiente de realidade virtual, onde os comandantes entram aqui e se sentem exatamente no navio, na plataforma, em alto mar, né? Então, e ele foi todo desenvolvido com tecnologia nacional, com alunos, pesquisadores, pós-graduantes, que construíram tanto o nosso tanque quanto o centro de simulação de manobra. Uhum. Ele realmente é um tanque inovador em termos internacionais, é um laboratório inovador, porque ele reúne, né, as capacidades computacionais com simuladores, com a capacidade experimental através do nosso tanque de ondas.
Muito interessante. É uma estrutura única aqui no Brasil como centro de pesquisa, professor?
Sim, ele é uma estrutura única por reunir essas capacidades experimentais computacionais, mas nós também temos muita cooperação com outros laboratórios brasileiros de extrema relevância, como o tanque de reboque do IPT, aqui em São Paulo, aqui dentro do campus, e o tanque de ondas da COP, da Federal do Rio de Janeiro. Nós temos aí uma cooperação e uma rede de trabalhos em conjunto.
Uhum. Agora eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre o projeto propriamente dito e a questão do aumento, da necessidade de aumento do tamanho dos navios. Essa é uma questão importante no país. Então explica um pouco para a gente se é um caso no Amapá ou se essa questão relacionada à segurança nas navegações é uma necessidade também em outras regiões no país.
É, na verdade, a expansão do porte das embarcações é um problema mundial, não só do Amapá, como de todos os portos do Brasil e do mundo. Devido à redução do custo do frete, as embarcações têm crescido muito, por conta do efeito escala. Então, se você tem um navio maior, você consegue levar mais carga de um ponto a outro com custo menor por tonelada de carga. Então, as embarcações cresceram, têm crescido muito. Hoje, por exemplo, o maior contêinero que entra no Brasil tem da ordem de 340 metros de comprimento, mas já existem navios autorizados a entrar aqui com 366 metros e já existem navios com 400 metros de comprimento navegando na China e na Europa, que daqui um pouco já vão estar aqui no Brasil também. Então, esse aumento é algo normal. Entretanto, os portos, que são infraestruturas complexas, civis, obras civis, que envolvem, inclusive, o aprofundamento da calha da região, que chama o seu nome de dragagem, são obras complexas. Então, para abrigar esses navios, os portos acabam não conseguindo crescer tão rápido quanto as embarcações têm crescido. Isso acaba causando uma pressão muito grande no setor da infraestrutura portuária brasileira. No Amapá, ele tem uma característica excepcional, porque ele fica na foz do rio Amazonas. Então, é a entrada e saída de toda a navegação que acontece no rio Amazonas, que é muito rica, muito intensa. Então, ele é a porta de entrada e saída do rio Amazonas. Então, a crescer o porte de navios que os portos do Amapá podem receber, significa que vai aumentar o porte de navios em toda a bacia amazônica, né? Então, é por isso que esse projeto foi muito estratégico. Conseguir levar navios de porte Panamax, que são navios de 228 metros de comprimento de granéis, ou seja, de grãos, né, principalmente de grãos, porque a gente tem muita exportação de grãos hoje em dia pelo chamado Arco Norte, que é a região norte do Brasil.
Sim.
Tem exportado muito grão por meio de barcaças na região amazônica e por meio dos navios que passam pelo estado do Amapá.
Quer dizer, melhora muito, amplia a segurança, portanto, o funcionamento, a competitividade e potencial, né, de desenvolvimento nessa área, no caso do Amapá, como o senhor explicou, e para essa região, sim.
Sem dúvida.
Não é?
A competitividade, redução de custo e aumento de competitividade do nosso agronegócio. E também, falando não só do agronegócio, mas também da exportação de minérios, que acontece em portos no Maranhão e no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, também é uma pressão muito grande, porque nós competimos principalmente com a Austrália para exportar para a China, e a Austrália está muito mais perto da China do que o Brasil. Então, a redução do custo do frete é algo relevante para a economia de exportação do Brasil.
E claro, junto com esse incremento dos negócios, tão igualmente importante, professor, está a questão da segurança, né? Isso é fundamental. A gente sabe um acidente, problemas com a questão da segurança, que prejuízos enormes trazem, né? A gente já viu alguns desses casos, inclusive mais recentemente, e tem um aspecto que o projeto possibilitou pela primeira vez, que participasse então dessas simulações. Acho que é importante o senhor explicar isso também, além dos técnicos da área, né, os representantes da praticagem, outros setores da sociedade civil, né, professor?
Sim, sem dúvida. O ponto inicial que nós vemos aqui no laboratório, através dos simuladores e do acompanhamento da autoridade marítima, que é a Marinha, é a segurança. Então,
sim,
qualquer operação marítima, o ponto zero de estudo é a segurança antes dos aspectos econômicos. Então, se um navio vai chegar ao Porto de Santos, por exemplo, ele tem que ter todas as medidas de mitigação de risco, ele tem que estar seguro, ele não pode tocar o fundo, ele tem que garantir a distância segura das margens. O navio tem que suportar, inclusive, falhas que podem acontecer. Navios são máquinas, né, com apoio de rebocador, então pode acontecer falhas humanas, e tudo isso é avaliado com total detalhe aqui nos simuladores. Nós fazemos por volta de 30, 40 simulações com falhas para avaliar uma única manobra de um navio que vai chegar ou de um porto que vai ser ampliado. Num segundo momento, é importante convencer a sociedade civil da necessidade dessas obras, que muitas vezes são de altíssimo custo, como a dragagem, a expansão de um porto, a construção de um novo cais, né? Então, isso envolve muitas vezes não só aspectos técnicos, mas também aspectos econômicos, né, que vem junto. E os simuladores aqui da Universidade de São Paulo são um local onde as pessoas podem vir e ver a manobra acontecendo, o resultado disso na expansão daquele setor econômico, né? Então, nós trouxemos, nesse caso do sul do Amapá, importantes setores da sociedade civil da região, né, inclusive setores políticos, senadores, deputados vieram aqui acompanhar a simulação e conseguiram enxergar que o aumento do porte da embarcação que chegaria ali ao estado, naqueles dois portos que nós simulamos, o Porto de Santana e um novo porto que está sendo construído, aumentaria demais a capacidade de receber navios e atividades econômicas vinculadas à navegação no estado. Uhum. Então isso foi muito relevante e acho que é importante que a universidade sirva também de porta para a sociedade enxergar o trabalho técnico que é feito aqui.
Sem dúvida, a contribuição é importantíssima para a gente começar a concluir a nossa conversa. Professor, qual seria o próximo passo, enfim, mais algum projeto em que vocês estão envolvidos?
Sim, o laboratório hoje, por exemplo, nós estamos estudando aqui a exportação de petróleo, né? O Brasil, ele tem um potencial, hoje em dia, devido ao rumo econômico, estamos muito forte na exportação, tanto de grãos, né, setor agrícola, como eu já mencionei, minérios, como eu também mencionei, através dos postos do Maranhão, do Rio do Espírito Santo, e também petróleo bruto, né? O Brasil tem muito petróleo bruto sendo exportado e é um desafio, porque nós não temos tantos terminais assim aqui de petróleo para trazer o petróleo, internalizar e depois exportar o petróleo bruto. Então, existem operações que estão sendo estudadas, por exemplo, você transferir o petróleo em alto mar, de um navio para o outro, para poder realizar a exportação. São operações de altíssima complexidade que nós estudamos aqui, que são chamadas de ship-to-ship. Um outro desafio também que o laboratório está muito inserido é a exportação de gás, né? Plataformas de petróleo produzem muito gás, né, que é um recurso de menor impacto ambiental, mas também difícil transporte, tem que ser liquefeito. Então, toda essa logística de gás envolve navios especiais, terminais especiais estão sendo estudados aqui também. São esses alguns desafios que nós estamos inseridos no momento aqui.
Professor, uma questão, a privatização dos portos pode trazer algum impacto nesse processo de modernização e reestruturação? Tem algum tipo de impacto?
Sim, sem dúvida. Existem já terminais privados, ou que operam no Brasil. No Brasil tem dois modelos de portos, são os portos privados, os terminais, e tem os portos públicos, que são os principais portos, por exemplo, Porto Santos, Porto Espírito Santo, Porto Rio de Janeiro. Esses portos, eles têm uma certa morosidade de desenvolvimento por serem públicos.
Sim.
E existe aí uma tendência à questão da privatização. Com a privatização, nós esperamos que aumente aí a questão de investimento em tecnologia, que hoje em dia os portos têm que se modernizar através do uso de 5G, instrumentação, até navegação remota, já tem estudado em outros países. Então, é esperado, né, que isso venha a ser um pouco mais acelerado nos portos brasileiros. O laboratório desenvolveu vários equipamentos, inclusive através de empresas e startups, de monitoramento de calado, de monitoramento de movimentos de embarcações, que já estão operando em alguns terminais, principalmente os privados, e que, quem sabe, podem ampliar aí a sua operação em terminais também públicos que venham a ser privatizados. Mas esse é um processo bem complexo, né? Não é uma coisa assim para amanhã, porque acho que o primeiro porto que vai ser privatizado é do Espírito Santo, e isso ainda não aconteceu.
Está em processo ainda. Professor, eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos sobre este assunto. Professor Eduardo Tanuri, da Poli, responsável pelo tanque de provas numérico da Escola Politécnica da USP, recebendo premiação por este estudo, não é? Possibilitando o aumento do porte de navios com ampliação da segurança de novas operações. Professor, muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, bom dia.
Bom dia.